Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. No âmbito da sua viagem à Jordânia para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus, o Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin presidiu na cidade de Amã, nesta segunda-feira, 13 de janeiro, uma reunião com os núncios apostólicos na região do Médio Oriente. E o secretário para as Relações com os Estados, em visita a Brazzaville, celebrou a Santa Missa do Jubileu dos Movimentos Eclesiais. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Que o Jubileu 2025 possa representar para todos, cristãos e não cristãos, uma oportunidade para repensar as relações que nos unem enquanto seres humanos e comunidades políticas, para superar a lógica do confronto, abraçar a lógica do encontro e construir um futuro de paz. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, terça-feira, dia 14 de janeiro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta terça-feira, dia 14 de janeiro, em audiência no Vaticano, o Cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, acompanhado pelo Cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, com os secretários dos respectivos dicastérios, nomeadamente Dom Armando Mateu e Dom Paul Desmond Taig. O Santo Padre nomeou chefe do gabinete do Dicastério para a Evangelização, secção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares, Dom Gilbert Ndiamukama Gosbert, até então oficial junto da mesma instituição curial. E o Santo Padre nomeou prelado auditor do Tribunal da Rota Romana, Dom Thomas Kubitschek, até então promotor da Justiça no mesmo tribunal. Finalmente, o Santo Padre nomeou arcebispo metropolita de Poitiers, na França, Dom Jérôme Beau, até então arcebispo de Bourges. Monsenhor Beau nasceu no dia 24 de dezembro de 1957 em Paris. Após completar os estudos de filosofia e teologia, foi ordenado sacerdote no dia 23 de junho de 1984 para a Arquidiocese de Paris. No dia 1 de junho de 2006, foi nomeado Bispo Auxiliar de Paris. No âmbito da sua viagem à Jordânia para a consagração da Igreja do Batismo de Jesus, o Cardeal Secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, presidiu em Amã, nesta segunda-feira, dia 13 de janeiro, uma reunião com os núncios apostólicos na região do Médio Oriente. A informação é da Sala de Imprensa da Santa Sé, que num comunicado especifica que participaram do encontro os representantes pontifícios no Reino do Bahrein, na República Árabe do Egito, nos Emirados Árabes Unidos, no Reino Hashemita da Jordânia, na República Islâmica do Irã, República do Iraque, Estado de Israel, Estado de Kuwait, República do Líbano, Sultanato de Oman, Estado da Palestina, Estado do Catar, República Árabe Síria e República do Iêmen. As crises existentes na região, a condição política e eclesial em cada país, os sinais de esperança que se vislumbram em alguns deles, As graves situações humanitárias em que se encontram as populações mais envolvidas nos conflitos, a necessidade de solidariedade da comunidade internacional, estiveram entre os temas tratados na reunião, diz a nota. O desejo, lê-se mais adiante, é que em breve possa haver um cessar-fogo em todas as frentes e que o Médio Oriente possa ser uma terra de paz, onde os cristãos continuem a ser um componente essencial para a convivência fraterna entre as várias religiões e para o progresso dos respectivos países. O secretário de Estado, Pietro Parolin, presidiu a missa de consagração da nova Igreja do Batismo de Jesus na Jordânia. Forte o seu apelo por um cessar-fogo na região pela libertação dos reféns. Ao mesmo tempo, a sala de imprensa da Santa Sé informa que Parolin conversou na parte da tarde com o presidente do Líbano, Joseph Aoun, eleito em 9 de janeiro. Durante a cordial conversa telefónica, informa o comunicado, sua eminência congratulou-se por sua eleição para a presidência da República e expressou seus melhores votos, assegurando-lhe as suas orações. Também observou com satisfação a oportuna nomeação do primeiro-ministro conferida ao senhor Nawaf Salam. O secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, Dom Paul Richard Gallagher, encontra-se na República do Congo, Brazzaville, onde leva a saudação e a proximidade do Papa Francisco à população deste país africano, provada por desastres naturais e dificuldades na vida e na sociedade. O arcebispo está desde sábado, dia 11 de janeiro, na República do Congo, Brazzaville, para a abertura dos trabalhos da Comissão Mista para a Implementação do Acordo Quadro, ou seja, o Acordo assinado em 2017 e que entrou em vigor em 2019, que reconhece a personalidade jurídica da Igreja e das suas instituições, salvaguardando a sua independência e autonomia. Na capital, Brazzaville, até hoje, terça-feira, dia 14, Dom Gallagher, que hoje se encontra com o presidente Sassou Nguesso, com o primeiro-ministro Colinette Makosso e com o ministro das Relações Exteriores da República do Congo, Jean-Claude Gakosso, celebrou no último domingo a missa do Jubileu dos Movimentos Eclesiais na Praça da Catedral Mariana, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Estiveram presentes o arcebispo de Brazzaville, Dom Bienvenu Manamika, presidente da Conferência Episcopal, o núncio apostólico Dom Javier Herrera Corona, os bispos congoleses e alguns membros do governo, bem como uma multidão de fiéis, especialmente aqueles provenientes das diferentes realidades eclesiais, que animaram a celebração com música, cantos e danças tradicionais. Trago-vos hoje a saudação e a bênção do Papa Francisco, que acompanha a vida do povo congolês com grande atenção. O Papa vos ama e está perto de vós, disse-lhes Dom Gallagher no início da sua homilia. O Papa Francisco pensa em vós, queridos irmãos e irmãs da comunidade católica congolesa. Ele conhece bem as vossas expectativas e esperanças de paz e fraternidade. Ele está perto de todos vós em momentos difíceis, quando o vosso espírito de resiliência é colocado à prova por desastres naturais, bem como por situações difíceis da vida e da sociedade. Do Papa para toda a população e para a Igreja congolesa, também um obrigado, disse Dom Gallagher, pelo testemunho que vocês dão a favor do Evangelho e pela construção de uma sociedade mais justa e fraterna, junto com o desejo de que o ano jubilar revigore a vossa fé e ilumine o caminho de toda a Igreja congolesa rumo à santidade. Falando de santos, o prelado recordou que na República do Congo não faltaram testemunhas de fé, especialmente aquelas que se ofereceram a Deus com a sua liberdade e a sua inteligência, com toda a sua força e o seu carisma profético na doação de suas vidas. Em seguida, evocou a pessoa, o ensinamento pacífico e o testemunho evangélico do cardeal congolês Emir Biaenda, sequestrado e depois assassinado na noite de 22 para 23 de março de 1977, aos 50 anos de idade. João Paulo II, que o havia criado cardeal, quis iniciar a sua causa de canonização. Os restos mortais de Biaenda são mantidos na Catedral de Brazzaville e a visita ao túmulo do cardeal foi a primeira parada de Dom Gallagher ao chegar em solo congolês. Na homilia, o arcebispo invocou a intercessão do servo de Deus para que possamos reconhecer a presença de Deus na nossa sociedade, para renová-la, transformá-la, torná-la cada vez mais justa, aberta e unida. O mesmo convite que já tinha expresso no início da liturgia, inteiramente centrada nos temas da esperança, da alegria cristã e da missão no contexto do jubileu. Tempo privilegiado, disse, da misericórdia do Senhor, tempo privilegiado de conversão e de esperança. O Ano Santo é um convite radical a despertar do sono dos hábitos, um convite a libertar o nosso coração de tudo o que nos impede de esperar verdadeiramente a vinda do Senhor na nossa vida e de o reconhecer presente no meio de nós, sublinhou Dom Gallagher. Em seguida, exortou a retomar com renovado vigor o caminho da evangelização e a respeitar a criação, estabelecer laços de fraternidade com todos, praticar a justiça, mostrar caridade, ajudar os frágeis e os pobres. Aqui na República do Congo, Brazzaville, a Igreja viveu momentos de grande entusiasmo pela evangelização, pela educação das novas gerações à luz do Evangelho, sobretudo graças ao testemunho de caridade de muitas pessoas que se colocaram ao serviço dos outros, especialmente os mais frágeis e os mais pequenos, com inúmeras iniciativas de solidariedade, recordou finalmente o secretário das Relações com os Estados. No final da homilia, um pensamento especial aos jovens, aos quais repetiu as palavras que o Papa sempre reserva aos jovens e às jovens. Não deixeis que vos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a esperança, insistiu Gallagher. Levantemos os nossos olhos ao Senhor. Não nos deixemos desanimar pelas dificuldades do dia a dia. Não nos desesperemos quanto ao futuro. Caminhemos, apesar dos obstáculos e acontecimentos que podem nos entristecer. A missa foi seguida de um encontro com a Conferência Episcopal do Congo-Brazzaville. Nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, se realizará a cerimônia de abertura dos trabalhos da Comissão Mista para a Implementação de Acordo-Quadro, em que Gallagher se reunirá com o Ministro da Cooperação Internacional e Promoção da Parceria Público-Privada, Denis Christel Sassou Nguesso. Último compromisso antes de regressar a Roma. África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a nossa conversa com o promissor jovem jurista italo-guineense Samori Monteiro sobre as suas atividades no seio da União Africana em Addis Abeba.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojao una luta. Ma cugito tem coluta, sin vingança buna vensi.
nome é Samori, Samori Badona Monteiro. Sou um cidadão da Guiné-Bissau, mas também da Itália. Uhum. E neste momento estou a fazer um trabalho duplo. Como pesquisador e investigador, estou a trabalhar na minha tese de doutorado na área do direito internacional, em particular direito internacional e direito humanitário na África, no contexto africano. E, ao mesmo tempo, a minha atividade profissional principal, como jurista na União Africana, estou a trabalhar na União Africana já há 2 anos, pouco mais de 2 anos, e trabalhei para a maioria do tempo no gabinete do conselheiro ou conselheira jurídica da organização, ou seja, o gabinete da advocacia que suporta a organização toda. E agora estou a iniciar um novo percurso como conselheiro jurídico do departamento que trata das missões de paz no continente africano. E uma coisa que queria dizer, mesmo no princípio, falando e considerando a situação da União Africana, é que a lusofonia está subrepresentada. Somos verdadeiramente tão poucos representantes dos 5 países
de expressão portuguesa.
E é uma pena porque como a instituição continental deveria ser a expressão do continente todo, ver essa falta. Por exemplo, eu sou o único cidadão da Guiné-Bissau. E os outros países já têm um pouco mais representantes, mas
são poucos.
Sim, tantos. E às vezes fico a perguntar qual é a razão. Qual é a razão disso? E será que são questões ligadas à percepção que os países lusófonos, mas também, se vamos considerar o continente mais globalmente e considerando então a participação da cidadania africana na União Africana, talvez nos países africanos nós não conhecemos o funcionamento, o mandato, as atividades deste organismo continental numa maneira suficiente para que os cidadãos possam também pensar: ah, mas a União Africana pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade não só a nível de trabalho, então, para ser funcionários da organização mesma, mas também a nível de interação, que significa que organizações da sociedade civil, associações, instituições públicas e privadas, instituições académicas, universitárias em particular, poderiam colaborar muito mais com este organismo continental, que é a expressão, claramente, do continente todo, e deveria ter um diálogo mais direto, mais profundo, mais orgânico com todas as expressões sociais do continente. E claramente, como eu neste momento estou a viver esta experiência, a coisa que tento sempre fazer é convidar, ou pelo menos fornecer, se for o caso, uma inspiração aos outros cidadãos africanos a ter mais interesse no funcionamento, nas atividades da União Africana. E, mais uma vez, não só em termos de oportunidades, mas também em termos de controlo, porque a União Africana é, enfim, uma administração pública, então tem o dever de responder aos cidadãos. Então, é por isso que, sinceramente, creio que seja extremamente importante aumentar a interação com a União, mas, em particular, ter mais atenção, porque é uma atenção dupla. É uma atenção dos cidadãos relativamente à União Africana e da União Africana relativamente à cidadania.
Sim, mas acho que também o problema, muitas vezes, é que nós, dos PALOP, a história dos próprios países, não, fez com que o problema da integração continental é ainda problemático. de uma parte pela língua e de outra parte também por problemas mesmo nossos também, não? E quer dizer, não temos mecanismos assim tão suficientes ainda para poder participar da globalidade do debate que existe no continente, não? E parece-me isso, mas o problema é se dentro da instituição da União Africana há essa consciência ou não, que é preciso tentar englobar os outros que até agora estão fora, porque nós não estamos fora só neste aspecto, é globalmente, não? E, pois agora Moçambique e Angola, que são os mais, digamos assim, poderosos, mas fazem parte de uma zona SADC onde é praticamente mais confundido com o inglês, zona anglófona, do que realmente, não? Para mim é já um pouco bizarro falar de lusofonia, francofonia, etc, etc. Eu digo sempre que não sou lusófono, sou lusofalante, porque na Guiné-Bissau somos talvez 10% da população comercializa cotidianamente o português, mas não ainda, não. Mas este sim, de facto, é um problema e vejo que em relação aos jovens muitas vezes é desencorajante e talvez, como dizes, é porque ou falta informação, que há realmente essa oportunidade, não só de ter serviço, mas também de, pelo menos, interagir, não? E saber que aquela, como o seu próprio Estado, é uma instituição que merece a sua vigilância, não? Enfim, não é...
Sim, acho que podemos ver a situação a partir de duas perspectivas. A União Africana tem claramente muito a fazer em termos de engajamento com os povos, com os cidadãos. E, pelo menos tecnicamente, agora posso aperceber uma falta de recursos humanos e financeiros para promover programas de difusão mais estendidos. Ao mesmo tempo, claramente não é uma justificação. E, pelo outro lado, imagino sempre que seria oportuno, como estava a dizer antes, um engajamento e um interesse da cidadania, em particular dos jovens, mais próximo. Mas, claramente, dos aspectos que eu considero capital e fundamental é a educação. Porque, claramente, como pessoa que teve a oportunidade de formar-se e de ter uma educação a nível universitário, ainda o que estamos a ver no continente é que temos tantos problemas a nível de educação. E eu imagino que seja só através de uma capacitação, através da educação mesmo, da grande maioria da população, que podemos também aumentar, de um lado, o interesse da mesma cidadania pela União Africana, mas, ao mesmo tempo, essa passagem, ou seja, a cidadania que torna-se União Africana, como funcionários, como representantes técnicos e políticos da Organização Continental, porque, afinal, somos a mesma medalha. E os dois lados daquela medalha, então, quando pessoas como eu trabalham na União Africana, estamos a fazer o trabalho em nome e em representação não só do Samori ou dos governos, mas do povo. E é por isso que estou sempre a dizer que é necessário ter um engajamento que, com uma expressão muito mais articulada e que considere mais questões. Não devem ser limitadas somente aos direitos humanos, à democracia, mas também à educação, o meio ambiente, os recursos naturais. Tudo deve ser considerado porque somos parte de um único. E talvez um dos problemas que temos agora é a percepção, mas a percepção tem pelo menos uma percentagem de realidade de separação e não conexão orgânica entre a instituição e os seus representados. Claramente, eu não posso ter uma fórmula de solução a este problema, mas acho que também uma conversa como essa e o contacto com as diferentes pessoas, as diferentes expressões da sociedade, são todos meios necessários para poder discutir e enfrentar esses assuntos, sim, abrangendo quantas mais pessoas possíveis. Sim, sim.
Final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vive. Misti na notis di turbada, misti na notis ma medunyu, misti ojau guna lutar.